aquilo que foi vivido pela humanidade de superfície está registrado no seu código genético. Então, este código genético atual, ele é produto também daquilo que a humanidade viveu, inclusive produto daquilo que ela viveu enquanto estava no reino animal. Então, este código genético atual, ele necessita ser removido para que a consciência interna do indivíduo possa se expandir com bastante liberdade. Com este código genético atual, a consciência pode se expandir até certo ponto. Depois de um certo ponto, ela não pode, porque este código traz muitas coisas atávicas e muito pesadas. O mesmo acontece com respeito ao reino animal. O reino animal também tem um código genético e nesse código ele não pode deixar de ser agressivo e ele não pode deixar esta que chamam de cadeia alimentar de uns matarem os outros para viver. De forma que aqui tem que trocar o código do reino animal também. Então, para a transformação desta humanidade e para a transformação do reino animal, é preciso uma mutação profunda, é preciso mesmo trocar o código. Com este código não dá. Nos animais resgatáveis serão implantados códigos provenientes de mundos sem agressividade e nos quais a substância mental é muito mais moldável que esta substância mental que existe aqui na Terra. Então, com esta substância mental que os animais têm, eles não poderão fazer uma transformação muito profunda, muito expressiva. Então, eles também vão receber um outro código. O código que vai ser implantado, ou que já está sendo implantado na consciência humana, vem de mundos estelares. E o código que será implantado nos animais vem de mundos onde a substância mental é mais moldável, que é para que eles sejam mais abertos, mais flexíveis e possam estar mais disponíveis para a transformação. Isso é uma operação e é uma atividade organizada em Lis Fátima. No centro planetário Lis Fátima existem verdadeiros regentes da linha dévica, regentes do reino dévico, cuidando deste assunto. Então, a mudança do código genético nos animais e nos seres humanos, isto é tarefa de Lis com grandes regentes dévicos. Os livros que nos ajudam a compreender isto, então os livros que nos ajudam a irmos nos aproximando dessa nova humanidade e desse novo reino animal com esse código genético, são Mirnajá, Lis Fátima e Aurora. Então, uma pessoa está perguntando como é que ele poderia compreender melhor esta nova humanidade. Em Mirnajá, em Lis Fátima, em Aurora, existem muitas chaves específicas para nós compreendermos esta nova humanidade. Nós vamos compreendendo aquilo que seremos ou aquilo que estamos começando a ser. O centro de Mirnajá é muito importante para isto, porque ele tem uma função e ele tem uma energia que aproxima o ser humano da vida divina, do nível divino. Então, se nós estamos preparados por Mirnajá, isto é, se nós estamos sendo estimulados para a vida divina, embora não estejamos fazendo a vida divina, mas estejamos estimulados para isso, então este novo código genético vai ser introduzido na nossa consciência e vai desenvolver sem a menor dificuldade, porque Mirna já está nos trabalhando muito além dos efeitos deste código genético. E esta energia de Mirna já, quando incide sobre nós, ela nos impulsiona a irmos além dos nossos limites. É um impulso, não quer dizer que a gente vá, mas é um impulso para que a gente realmente transcenda os próprios limites. Claro que para nós termos um impulso muito forte, nós precisamos ao mesmo tempo de uma energia curadora, uma energia equilibradora. Então, Mirna já não só nos impulsiona, mas também procura nos restaurar ou nos curar naqueles pontos em que a gente fica um pouco superestimulados. Então, Mirna já faz este trabalho, nos preparando para a nova humanidade. Enquanto Mirna já nos impulsiona para uma consciência superior àquela que nós temos hoje, Lis Fátima aviva a nossa devoção. Lis Fátima começa a estimular a nossa devoção para que nós fiquemos devotos ou para que nós fiquemos voltados ou abertos para aspectos universais da vida. Então, enquanto um centro nos impulsiona, o outro estimula nossa devoção para que a gente fique espontaneamente aberto a isto. E Lis Fátima nos conecta com a nossa pureza essencial. Lis Fátima trabalha a nossa matéria de tal modo que a gente encontre a pureza essencial que existe na matéria. Porque nós conhecemos a matéria em seus níveis superficiais, em seus níveis mais densos. Mas, em essência, a matéria é pura. Então, Lis Fátima nos conecta com esta nossa essência, com esse nosso estado de pureza. É por isso que em Fátima se usa a imagem da Virgem. Por isso é que lá existe este culto desta imagem da Virgem. Aquilo é símbolo de uma pureza essencial na matéria. Já a Aurora está trabalhando nisto um pouco mais amplamente. Enquanto Mirna já e Lis estão trabalhando a nós como indivíduos, Aurora está introduzindo no planeta Terra, no planeta inteiro, um tipo de cura cósmica para o planeta, porque a Terra é um planeta doente. A humanidade é doente, o reino animal é doente, a Terra é um planeta doente. Então a função de Aurora é introduzir a cura cósmica aqui, porque só a cura cósmica pode resolver o problema da Terra e o problema de tudo o que está aqui na Terra precisando de cura. Então a ação de Mirna já e de Lis, ela é diretamente para o nosso ser individual. E a Aurora introduz esta cura no planeta para que o planeta não impeça de nós sermos curados. Então é um trabalho paralelo. Enquanto Mirna já e Lis Fátima nos trabalham individualmente, a Aurora está trabalhando o planeta. A Aurora é um centro mais potente, num certo sentido, que Mirna já e que Lis Fátima. A Aurora é um dos centros principais da Terra. É aquela trilogia Erques, Aurora e Mistritlã. Então Aurora leva realmente o homem a transcender os seus limites. A aurora tem poder para nos levar a transcender os nossos limites. Não poderia fazer isto dentro da lei kármica se nós individualmente não estivéssemos resolvidos. Então a nossa resolução individual está com Mirnajá e com Liz Fátima. Com isto, a aurora pode realmente nos impulsionar para além dos nossos limites. E a aurora tem a possibilidade de ir nos conectando, nesse nos impulsionar para além dos nossos limites, ir nos conectando com a vida extraterrestre. Então, enquanto Mirnajá e Liz Fátima estão cuidando da nossa vida e levando em conta o planeta Terra, a aurora cuida de nós, ou a aurora nos impulsiona, a aurora nos cura, em função da vida extraterrestre, em função de uma vida mais ampla, em função de uma vida mais universal. Esta é a diferença de potência entre estes centros. Quando a fé está presente em nós, isto é, quando nós não temos dúvidas e não temos nenhuma desconfiança, a aurora tem o poder de fazer qualquer cura. Porém, precisa que a gente esteja equilibrado com todas as nossas funções, precisa que nós já estejamos harmonizados, equilibrados, não? Com a vida extraterrestre, e aí, neste caso, a aurora pode curar qualquer coisa. Então, é um centro muito poderoso. E esses três centros estão trabalhando juntos. Então, nós estamos realmente, neste momento, sob uma ação de uma potência e de uma perfeição que nós não podemos sequer imaginar. Esses livros, tanto Mirnajá, como Liz Fátima, como Aurora, nos deixam muito próximos desse assunto. Esses livros dividem este assunto de forma que cada um deles entre num campo particular, de forma que com essa trilogia nós temos uma visão muito clara daquilo que é o nosso caminho para chegarmos numa nova humanidade. Agora, esse trabalho é regido por leis. Mirnajá, Liz e Aurora não fazem esse trabalho sem estarem baseadas em leis. E essas leis são a lei da necessidade, isto é, o plano evolutivo necessita que o homem e que os animais mudem de ponto. É uma necessidade do plano evolutivo isto. O plano evolutivo necessita, o plano evolutivo traz este impulso, esta necessidade. E isto se chama lei da necessidade, que esses três centros servem, que esses três centros obedecem. É necessário que a humanidade mude de ponto. É necessário que o reino animal mude de ponto. Então, com base nesta lei, uma necessidade do plano, então esses três centros podem trabalhar abertamente, podem trabalhar livremente, com base nesta lei. E a outra lei é a lei da afinidade vibratória. Isto é, nós temos que estar afins com esses propósitos. Então, se nós não estamos afim de nos transformar, se nós não estamos afim de sair deste nível humano atual para entrar num outro nível, se não estamos afins de fazer isto, isto não pode acontecer. Tem que haver uma afinidade entre isto e a nossa vibração. Porque nós emitimos uma vibração segundo o nosso estado, segundo as nossas intenções, segundo a nossa ação, nós emitimos uma vibração. A nossa vibração tem que estar afinada com tudo isto. A nossa vibração tem que estar como que atraindo isto, atraindo, pedindo isto. E aqui então entra a lei da atração magnética, que é a outra lei. Então, Mirnajá, Lis, Fátima e Aurora estão aí para nos transformar como humanidade e ao reino animal também. Mas para isso, nós precisamos exercer uma atração. Nós precisamos querer. Nós precisamos atrair isto para que isto seja feito. Porque a necessidade existe e a afinidade vibratória, então, passa a acontecer. Quando nós necessitamos de algo, dentro da lei da necessidade, aquilo deve acontecer. E aquilo acontece é com uma outra lei, é com a lei da manifestação. Então, se existe realmente uma necessidade real e verdadeira, aquilo manifesta, aquilo acontece. Porque estas leis trabalham juntas, a necessidade e a manifestação. E é necessário que o plano evolutivo se cumpra. Então, acima de nós, acima da nossa situação, acima daquilo que nós manifestamos, existe uma necessidade do plano evolutivo. E esta necessidade é reconhecida por todos os setores do cosmos, do universo, que devem tratar disto. Então, existe uma necessidade do plano evolutivo que nós mudemos de ponto. Então, a manifestação desta mudança deve acontecer por lei. Quando esta necessidade é real e as coisas vão se manifestando, as circunstâncias, as coisas vão acontecendo, isto acontece sempre na medida certa, na medida correta, na medida justa, para cada um de nós e para toda a humanidade, ou para todo o reino animal. Portanto, a necessidade verdadeira nossa de cada momento é suprida na medida que a gente vai entrando em sintonia com tudo isto. A manifestação não interfere, a manifestação não nos invade. Nós precisamos entrar em sintonia com isto. Precisamos fazer uma sintonia e aí isto tudo acontece. Nós teríamos que aprender a renunciarmos a gostos, a tendências, renunciarmos ao nosso temperamento pessoal, porque se nós não nos habituarmos a isto, fica uma luta permanente, porque nós temos gostos, temos tendências, temos temperamento, temos reações, temos modos de ser que não são atuais, não são reais, são coisas que vêm na nossa hereditariedade, que vem no nosso código genético, que vem das nossas experiências passadas. E deste jeito que nós somos, do jeito que nós chegamos neste momento atual, essa transformação não é possível. Então, a renúncia às nossas tendências, a renúncia ao nosso modo de ser, a renúncia ao nosso temperamento, a negação das nossas reações, isto é fundamental para que todo esse trabalho do novo código, para que todo esse trabalho desses três centros planetários possa ser feito em nós livremente. E nós temos umas condições entre estas, mas provavelmente nos faltam outras. Ou não temos todas na devida proporção. Então, à medida que vamos ficando conscientes dessas coisas, vamos ajudando neste processo. Por isso é importante a releitura desses livros agora. Nós teríamos que retomar isto numa outra volta da espiral. Então, nós não vamos mais ler Mirnajá, Lis, Fátima e Aurora para saber o que são esses centros, aquelas coisas que a gente estava interessado quando entrou em contato com o livro pela primeira vez. Nós temos que buscar nesses livros as coisas que naquele tempo nós não víamos. As coisas que naquele tempo, mesmo lendo, a gente não se dava conta. E esses três livros, principalmente, são cheios de coisas assim. Se hoje, principalmente depois de termos refletido sobre esse assunto, se nós pegarmos um desses três livros, nós, já num outro ponto de observação, vocês vão ver que parece um livro novo. De forma que esses livros já foram reestudados em 2002, mas agora, nesse atual estágio nosso, e depois de nós termos trabalhado tantos atributos do monastério, hoje, se vocês tomarem Mirnajá, Lis Fátima e Aurora, vocês vão ver ali coisas que vocês não se deram conta, mesmo tendo lido linha por linha. É que não estavam abertos, não tinha chegado o momento de se ler certas coisas. E é fundamental para que este desenvolvimento se dê, é fundamental para que a obra desses três centros aconteça, que a gente mude de vibração. Isto é fundamental. E a vibração começa a mudar quando a gente muda o modo de pensar, como a gente muda o sistema de pensar, o sistema de ver, o sistema de reagir, que é um sistema nosso. Muitos de nós podem estar reagindo como o nosso bisavô reagia. O que é que nós temos com isso? Então, isto tem que ser transcendido. Então, é fundamental para todo esse desenvolvimento que a nossa vibração mude. E a vibração não pode mudar se o nosso sistema de reação com pensamento, se o nosso sistema mental de receber as coisas, de assimilar aquilo, não muda. Então nós temos que mudar. É tão importante a mudança que mesmo que a gente se considere positivo, tem que mudar. Mesmo que você veja que certas coisas você está bem, tem que mudar. Tem que mudar tudo. Isto é uma grande necessidade. E se nós temos esta disposição, esses três centros podem trabalhar muito mais livremente sobre nós. E a energia desses três centros podem produzir mudanças em nós muito grandes, porque aí não há nenhum obstáculo kármico, nem nenhum obstáculo pessoal do ser para que isto aconteça. Trata-se então de cuidar, mas de cuidar de uma outra forma daquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Porque numa certa etapa a gente cuida disso, cuida do próprio pensamento, do próprio sentimento, da própria ação, visando certos passos, visando purificação, visando alinhamento, não? Nós temos muitos motivos para cuidar do pensamento, do sentimento, para cuidar da ação, nós temos muitos motivos. Mas este motivo para nós pode ser novo. Este motivo pode renovar a nossa capacidade de transformar o pensamento, de transformar o nosso sentimento e de transformar o nosso estado etérico-físico. Hoje nós vimos, por exemplo, no encontro de alimentos, não? Quantas noções teóricas nós temos a respeito de transformação do nosso corpo físico através da alimentação. Mas nós temos todas essas noções, mas o que nós fazemos para isso não é proporcional ao conhecimento que nós temos. Não é proporcional. Nós não aplicamos todo o conhecimento que nós temos nisso. Então precisa que realmente a gente tenha uma outra postura diante dessa transformação, porque aí vamos colaborar realmente com o surgimento da nova humanidade. Porque não adianta nós estarmos mentalmente disponíveis para sermos a nova humanidade se a nossa vibração não muda e se o nosso sistema de ser não muda, se a gente realmente não se transforma. Se isto começa a se operar, todas as partículas nos nossos corpos começam a ser reencaminhadas, começam a ser reagrupadas. Começa a acontecer até um trabalho nas nossas células, em tudo aquilo que forma os nossos corpos. E esse trabalho, que nós não sabemos como fazer, é feito por esses três centros, por Mirnajá, por Lis Fátima e por Aurora. Então teríamos que ver estes centros, teríamos que ver essas coisas, mais de um ponto de vista da mudança do planeta e da mudança da humanidade e da mudança dos reinos que devem se transformar aqui, principalmente do reino animal, porque os animais individualmente não têm consciência disto. Então é a vida animal que tem que levar todos os animais para isto. E como os animais sentem muita atração pelo homem, e como os animais obedecem o magnetismo humano que os atrai, então, quando nós nos trabalhamos, nós estamos com isso colaborando diretamente com o reino animal. Estamos com isso fazendo um trabalho indireto sobre o reino animal. Sendo o reino humano mais evoluído que o reino animal, e sendo o reino humano capaz de pensamento, de compreensão e tudo isto, o reino humano tem a responsabilidade de saber qual é o seu papel junto aos reinos subhumanos. Porque esses reinos são todos interligados. Os reinos subhumanos praticamente nos alimentam fisicamente. Os reinos subhumanos formam a base, uma base da nossa vida física e até astral, aqui sobre a Terra. E o que é que nós damos para esses reinos? Nós seríamos aquela força de atração para esses reinos, para eles irem mudando de ponto. Porque uma pedra, uma planta, um animal, não tem como ter consciência disto, desta forma. Os seres humanos têm como ter consciência disto. A uma certa altura, eles tomam consciência disto. Então, no momento em que toma consciência, teria que realmente fazer isto. E dentro destas leis, neste sistema solar, que rege a lei do amor, que rege o segundo raio, se nós fazemos isto em função dos outros reinos que não podem fazer, isto é, se nós fazemos isto em nós, em função também dos outros reinos, isto tem uma repercussão muito mais ampla dentro da lei do karma e dentro das leis deste universo. E aí, estes centros planetários podem nos trabalhar muito mais do que vem trabalhando. Porque nós estamos sendo trabalhados é numa certa proporção. Mas quando nós compreendemos isto, respondemos e nos colocamos em condições, o trabalho que é feito em nós é infinitamente maior. Então é como se principalmente esses centros, não? Mirnajá, Lis Fátima e Aurora, estivessem como que clamando para que a gente responda. Porque aqui existe uma tarefa planetária a ser concluída, aqui existe um passo que esta humanidade deve dar, aqui existe uma espécie de necessidade premente de que o reino animal saia dessa sua presente situação. Então aqui nós teríamos uma outra responsabilidade, teríamos uma outra compreensão destas coisas. Veja, nós estamos falando tudo isto no momento em que ficamos sabendo que esta humanidade produz 1.000 toneladas de lixo por segundo. Por segundo. Se vocês colocam este lixo em comparação com as coisas positivas que ela produz, isto aqui pesa mais. Então, precisa que realmente aqueles que tomam consciência, aqueles que veem estas coisas, precisam que realmente mudem de atitude. e nós não encontramos força para mudar de atitude realmente se estamos pensando só em nós. Porque se vocês ficam sabendo disto e vão mudar de atitude porque vocês precisam evoluir, é claro que isto vai ser muito positivo. Mas se vocês vão fazer isto em função do planeta, dos reinos, dos animais, dos vegetais, dos minerais, enfim, se vocês vão fazer isto em função de um plano evolutivo, a ajuda que vocês podem receber é muito maior. Então, estes centros planetários têm uma capacidade de ajudar a humanidade que nós nem imaginamos, mas precisa que a gente esteja não numa posição egoísta, que a gente esteja não numa posição de buscar a evolução só para nós, individualmente, no nosso interesse. Compreende a mudança que tem que acontecer aqui? Então, no caminho espiritual, nós somos estimulados a nos ordenar, somos estimulados a evoluir, a progredir, a estudar, enfim, somos estimulados a tudo isto, mas no começo a gente faz isto visando a nós. O estímulo é nós nos resolvermos. A um certo ponto isto tem que mudar. Você não está fazendo isso em função de você, você está fazendo isso em função de uma coisa maior, você está fazendo isso em função daquilo que por si só não pode fazer. Isto muda a abertura para que esses centros planetários possam atuar. Então, claro que nós estamos sintonizados com esses centros planetários e esses centros planetários estão fazendo tudo o que a lei permite que se faça sobre nós. Mas o que eles ainda têm para fazer sobre nós não tem limite. E nem todos estão se valendo disso, porque não estão se transformando o suficiente. Então, nenhum centro planetário pode verter sobre nós uma certa energia, um certo impulso, se não houve uma transformação. Porque senão pode acontecer distúrbios, inclusive distúrbios de saúde, distúrbios mentais, sem falar em distúrbios espirituais por excesso de estimulação. Então nós já estamos em condições, nesta etapa humana e nessa etapa do planeta, de dar uma resposta mais adulta para isso, que é para nós podermos ser mais trabalhados. Vocês têm notado que muitas pessoas que fazem o caminho espiritual chegam num ponto que parece que não está acontecendo nada. Eles têm que mudar este ponto. Não tem que estar em função só do seu próprio processo. Estar em função do seu próprio processo é num preparatório. Mas chega num ponto, chega num momento em que você está como peça de um outro processo. Então, quando você se considera uma parte do processo da humanidade toda, quando você se considera uma parte do processo da Terra, do processo do planeta, todas estas ajudas, todos esses impulsos podem ser muito mais vastos. Porque, claro, que sobre um indivíduo se pode dar um certo impulso. Mas se aquele indivíduo está ali como se fossem todos, ou como se fosse uma necessidade maior, aquele ser suporta um impulso maior. Porque ele está em intercomunicação com vários outros setores da vida, com vários outros reinos, ou com muitos dos seus semelhantes. Enfim, se esses três centros estão nos trabalhando individualmente, é um certo trabalho. Se eles estão trabalhando a humanidade em nós, porque nós estamos a serviço, porque nós estamos abertos, porque nós somos transformáveis, rompemos esse pequeno ego e entramos numa coisa maior, então este impulso, por lei da necessidade do plano evolutivo, deve ser muito maior. E este impulso é maior. Então vamos ver, não se nós voltamos a esses assuntos, vocês individualmente, tomando esses livros e buscando nesses livros o que vocês não leram, o que é novo ali, porque realmente estes sete centros planetários, não, que manifestaram esses livros, que têm os títulos correspondentes, não? Ali tem muita coisa que nós não lemos e que estamos precisando agora. Estamos precisando agora para resolver os nossos impasses. E os nossos impasses são todos esses, de estarmos cuidando de nós, o que foi muito válido, o que foi correto, perfeito até agora, mas agora não é em função de nós, em função de algo maior que nós representamos. E principalmente nesta humanidade, que é uma humanidade adormecida, praticamente adormecida, cada um que desperta e cada um que tem a possibilidade de mudar o seu próprio enfoque, o seu próprio sistema de atrair, mudar a sua própria atração, isto é muito importante agora. Muitas coisas estão dependendo da nossa conscientização e da nossa vivência em conformidade a esta conscientização. Enfim, se vocês hoje estão trabalhando para o próprio desenvolvimento, para os próprios problemas, mesmo legítimos, vocês vão acabar num beco sem saída. Porque hoje nós estamos nos trabalhando para uma coisa maior. Cada um que está se trabalhando hoje conscientemente está fazendo isso por toda a humanidade. Está se preparando para finalmente cumprir a própria tarefa junto aos outros reinos que estão coligados conosco e aguardando que a gente realmente tenha uma ascensão, que é para eles também poderem ter um desenvolvimento significativo neste planeta. Então, cada um vai prover, não é, para que a sua vida entre eventualmente em um outro equilíbrio.